O Leadercast é outro podcast da família Café Brasil. Nele eu converso com gente que faz acontecer sem pauta definida nem tempo rigidamente determinado. É um bate-papo que vai por caminhos que nem eu e nem meu convidado imaginamos. E no final temos histórias inspiradoras, provocativas e emocionantes com gente que está empenhada em mudar as coisas à sua volta. Hoje vou apresentar os convidados da temporada 9, que acaba de ser lançada. Serão 13 programas, quase 20 horas de conteúdo sobre liderança e empreendedorismo na veia. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o William, de Santo André.
Dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Luciano, que foi esse Leadercast com o Pascoal? Animal, sensacional, sem comparação, cara. Acabei de ouvir, vou ter que ouvir de novo, porque o programa foi pesado. Eu fui ouvir só porque era o Pompeu, o filho pomposo do Castelo Rá-Tim-Bum, e tive, foi uma puta aula de vida. Que aula que vocês deram de vida, de solução de problema, de tudo. Porra, cara, agora vocês deixaram eu aqui com uma bomba que eu vou ter que ouvir o programa de novo mais umas 3 vezes pra ver se eu consigo resolver os problemas que existem no meu caminho e traçar uma história que eu não sei onde que vai dar, mas eu sei que vocês estão me ajudando muito, você arrebenta, cara, e contribuir com a confraria, os 10 reais todo mês, puta, cara, são os 10 reais mais bem investidos. O preço é 10 reais, mas o valor é de 1 milhão de reais todo mês. Muito obrigado, Luciano, por esse conteúdo. Que o cafezinho tenha vida longa, que você tenha aí mais 60 anos com muita saúde para produzir muito conteúdo e inspirar muitas pessoas. Um forte abraço.
Grande, William. Outro abraço, viu? Você sabe que aquele Leadercast com o Pascoal da Conceição, o Dr. Pompeu Pompilho Pomposo, do Castelo Rá-Tim-Bum, foi uma surpresa para mim também, viu? E, aliás, todo Leadercast é uma surpresa. A gente não faz ideia da riqueza de histórias de vida e é uma inspiração a cada segundo. Eu fico feliz que você esteja vendo o valor no trabalho que a gente faz.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o William receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então? Lala, você sabe que o programa é sobre empreendedorismo e especialmente liderança. Então vamos lá. Na hora do amor, o que tua mulher manda você usar?
Prudence.
Vamos que vamos com o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Nos próximos dias lançaremos a versão 2.0 do site, com mais recursos e facilidade de navegação. E na sequência, tcham, 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 o aplicativo, cara. Aí vai ser uma doideira. Você terá tudo aí, ao alcance da sua mão, com as jornadas Premium de conhecimento. Cara, venha já pro cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Começo lembrando que o Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Qual é a vantagem? Os assinantes podem assim escolher quem querem ouvir primeiro, fazer maratonas, curtir antes de todo mundo as ideias tratadas no programa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Vamos lá? Leadercast 112. Paulo Rabelo de Castro, professor, consultor com vasta experiência no setor privado, ex-presidente do IBGE, do BNDES e agora, nada mais nada menos que, candidato a presidente da República.
Várias das ideias que o público, o grande público, gostaria de ter sobre maior rigor nas penas, principalmente de crimes dolosos. O Brasil não pode perder tempo com um homicida, um sujeito que sai com a arma na mão e deliberadamente vai matar alguém, não importa quem seja, muito menos sendo uma criança, um idoso, que aí já passa para a maldade suprema. Esse indivíduo tem que passar o resto da vida dele cuidando do serviço financeiro da vítima. A vítima vai ter que receber uma pensão desse indivíduo, que obviamente vai ter que ter uma pena com o trabalho. É uma visão, ao mesmo tempo, pedagógica. Acho que, inclusive, vida na prisão com o trabalho deve ser melhor do que a ultrajante situação do ócio, como hoje existem nos cárceres brasileiros. Portanto, não vejo até como ruim. Ela é um direito humano, talvez, do prisioneiro, ele ter uma atividade. Essa atividade tem que ser remunerada. Depois, uma bela percentagem daquela remuneração tem que ir para a família da vítima.
Leadercast 113, Glaucimar Petkov. Eu não tenho muros, só tenho horizontes. É a frase de Mário Quintana, que a Glaucimar gosta de usar quando fala do seu trabalho. A moça é nada menos que diretora de RH do Bradesco. É uma pequena empresa com pouco mais de 100 mil funcionários. Uma conversa fascinante. Me fala uma coisa, uma mulher e um homem no Bradesco, que têm a mesma formação, mesmo tempo, mesmo cargo, eles ganham diferente?
Não, eles ganham exatamente o mesmo valor. Eu não posso dizer que eu tenho orgulho disso, até porque isso não faz mais do que a obrigação de uma organização séria. Né? A gente tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios e o mesmo salário e a mesma forma de metas e de alcance. É igual, é algo que assim faz com que eu me orgulhe dessa organização. E, sinceramente, Luciano, é um dos pontos que faz com que eu tenha o banco como a minha opção profissional. Porque é um banco que tem na sua história, na sua formação, a aposta desde 1943, nos novos desafios serem proporcionados para as pessoas que já estão, e ter essas diferenças seria muito cruel.
Leadercast 114, com Alexandre Ostrowiecki. Empreendedor, com uma história incrível de como o destino o coloca à frente de uma das 500 maiores empresas do Brasil, onde ele percebe que, como cidadão, pode fazer muito mais. E então nasce o ranking dos políticos.
Uma das bandeiras que a gente acredita muito no ranking é a descentralização dos gastos, né? Tanto é que os melhores exemplos que você vê no Brasil vêm dos municípios. Tem municípios muito bem administrados, que são assim, primores realmente de administração pública. Você tem Santa Cruz no Rio Grande do Sul, você tem Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, você tem Extrema em Minas Gerais, são cidades assim, exemplo. Mas enfim, o dinheiro está todo na esfera federal. Hoje não existe nenhum sistema no mundo democrático diferente do voto para fazer a grande decisão de quem vai representar ou governar o país. Tem alguns experimentos e alguns teóricos que brincam com outras ideias diferentes, mas ainda não foi implantado, né, na prática. Tem inclusive um francês que é cientista político, ele defende a ideia de um sorteio de cidadãos para tomar as decisões. Então, em vez de ter um congresso, quando você tem que resolver alguma coisa, você vai sortear um conjunto de cidadãos para estudar o assunto, tipo um júri, por exemplo, de julgamento. Né? Então ele está trabalhando essa ideia, defendendo. Mas não tem na prática ainda lugar nenhum. Hoje o que existe é o voto, ou sistemas não democráticos que, de modo geral, não funcionam muito bem. Você tem países muito pobres, que geralmente as ditaduras são muito pobres, né? Tem algumas exceções um pouco mais autoritárias que funcionam um pouco melhor, mas são exemplos muito isolados. Então, a gente acredita que pelo voto é um bom caminho e as pessoas precisam se conscientizar mais, estudar um pouco mais o assunto, né? Já dizia o filósofo George Bernard Shaw, democracia é um instrumento perfeito que garante ao povo ter exatamente o governo que merece.
Lidercast 115, Nailor Marques Júnior, professor, palestrante, uma das mentes mais divertidas e brilhantes que eu conheço, capaz de navegar de Machado de Assis ao comportamento dos idiotas nas redes sociais e com a mesma categoria.
Ou se não, eu acredito que as pessoas sempre foram burras. O que a rede social fez foi revelar a burrice. Uhum. É que na verdade a gente não teve, porque a gente tem uma coisa assim com a história da humanidade, né? Eu vejo assim, quando eu ensinava, eu dizia assim, o cara falava, vamos estudar os gregos. Tá, que gregos? 5 séculos de Grécia. Quantos gregos legais tem ali? 200, pra ser bem bacana. Uhum. 200, o resto é povo. Vamos estudar romanos, contando generais. 5 séculos de Roma. Quantos romanos tem? 200? Uhum. 100? Né? Contando generais. Sim. Não tem, cara. O resto é povo. Só que a gente fala, gregos, a impressão que todo mundo que nascia na Grécia
já era
genial. E não era nada, era povo. Uhum. E aqui o que está acontecendo, só que naquele tempo não tinha Facebook. Uhum. Né? Se tivesse, a gente ia saber a dimensão daquilo. Né? É um sujeito que entra para criticar você e escreve errado, escreve uhum. mal. Uhum. Né? Tem um português errado, conjuga verbo errado, não sabe concordância e está criticando você. Tipo, vai para a escola.
Lidercast 116, Roberto Mota, empreendedor, professor, engenheiro, mestre em gestão, escritor e pai. Ativista político e defensor da liberdade do indivíduo contra todas as tiranias. Um papo muito interessante sobre liberdade individual e a capacidade de fazer acontecer.
Naquela época, quem morava fora por mais de 2 anos tinha direito a trazer a mobília sem pagar imposto de importação. Mas para isso você tinha que pegar um formulário no consulado brasileiro, lá em Washington. Era um formulário num papel assim gigantesco, é um formato que não cabia, não era A4, era um troço doido. Você tinha que preencher aquilo detalhadamente em 3 vezes, era uma burocracia. Né? Aí eu fiz tudo aquilo ali, transportei, despachei a minha mobília. Quando cheguei no Brasil, depois de algum tempo a minha mobília chegou, eu fui liberar a minha mobília. Eu passei 2 dias inteiros no depósito lá do Galeão, do aeroporto do Galeão. Eu vou abreviar aqui a história, porque assim, é coisa de chorar, né? Você vai num guichê, depois vai no outro, pega um carimbo aqui, aí fica esperando. E aí, em determinado momento, lá o fiscal abriu, foi lá com um fiscal comigo fiscalizar o que eu estava trazendo. Ele lá com o formulário que eu tinha preenchido nos Estados Unidos. Sim. Aí ele vai, abre, mexe aqui, aí ele abre lá e fala assim, esse forno de micro-ondas aqui é novo, vai ter que pagar imposto. Aí eu falei assim, mas olha só, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu tenho o direito de trazer isso aí, eu preenchi toda a papelada, tá aqui o formulário, isso me custou 1 mês de trabalho. Não, esse forno aí é novo, vai pagar imposto. Eu falei, olha cara, isso não tá certo, a lei diz que eu tenho o direito de trazer isso sem pagar imposto. Ele olha para mim e fala assim, a lei aqui sou eu. Aí eu parei. Pensei assim, várias alternativas de coisas que eu podia dizer para ele. E eu resolvi dizer o seguinte, então faz aí, preenche a guia que eu vou lá pagar o imposto. Né? Então, a lei aqui sou eu, é o resumo, para mim, né, do Brasil. Do Brasil naquele momento e do Brasil hoje. Né?
Lidercast 117, Alice Quaresma. Artista plástica, uma história sensacional de uma garota que um dia descobre a fotografia e hoje vive exclusivamente de sua arte em Nova York.
Cara, é vontade de querer, porque aí eu pensava, Alice, mas você nunca quis um negócio dado, então agora não tá dado, então agora vai em frente. E eu sempre ouvia e tentava e ia e fui aprimorando a minha fala. Eu fui aprendendo a falar sobre o meu trabalho. Eu fui aprendendo a ter coragem. Porque óbvio que no início eu morria de vergonha. Eu mal tinha vocabulário suficiente. Ainda mais inglês. Hoje até eu acho que eu falo um pouco melhor em inglês. Vocabulário na minha área. Às vezes até do que em português. Tipo... Cara... E a minha vontade... E eu tinha amigos ganhando muito melhor... Notas muito melhores que eu. tendo um reconhecimento muito melhor, e eu olhava assim, eu falava, eu não entendia, mas eu falava, não, mas eu vou conseguir mostrar isso, eu tô indo atrás, eu mostrava muito essa vontade, e isso eu acho que os professores viam, assim, tipo, esse engajamento, sabe, esse envolvimento. E depois de 2 anos na Inglaterra, eu tive um problema de circulação. Uma coisa assim, que se eu te falar, você fala, não é possível. Eu tive um problema de circulação que eu comecei a ter desmaios. E eu comecei a desmaiar assim no meio da rua. Eu comecei a desmaiar onde eu morava, e eu sozinha. E eu fiquei muito frágil, assim, eu fiquei vulnerável. Literalmente, eu não tava mais vulnerável. Na escola, então, assim, eu tive esse problema. Eu passei as minhas férias de verão esse ano no Brasil, tentando entender isso. Isso mexeu muito comigo.
Lidercast 118, Maria Lujan Tubio. Jovem argentina com vivência em vários países e que escolhe vir morar no Brasil, país pelo qual se apaixona. E ela quer ajudar a revolucionar pela educação.
Tem essas coisinhas assim, de repente, que eu falei, os horários, que não falar não. Mas ao mesmo tempo tem... Eu comecei a curtir também esses aspectos que eu achava meio negativos. Então, porque faz parte da cultura. Por exemplo, a falta de capacidade para marcar alguma coisa dá muita liberdade. A gente, em outros países, fica meio que constrangido, porque você falou que ia fazer alguma coisa e tem que fazer, não pode desmarcar. Que, by the way, é o único país que eu conheço que tem uma palavra que não é cancelar, para tem desmarcar.
Sim.
É a única língua que eu conheço que tem esse conceito, tá desmarcado. Mas... Então, isso dá muita liberdade para realmente você se conectar com o que você quer fazer na hora, nesse dia, e vai e faz. E essa possibilidade também de desmarcar, e que ninguém vai ficar assim muito chateado, e todo mundo aceita você desmarcar, até certo ponto, lógico, traz muita liberdade.
Lidercast 119, Fabiano Calil. Educação financeira é seu mote, até o dia em que ele descobre o valor do indivíduo no processo. E coloca a psicologia a serviço da educação financeira. Muito bom.
Eles falam, se eu tivesse descoberto vocês antes, eu seria um outro. Começar a poupar cedo. Acho que essa é a primeira questão que eles colocam. Se eu tivesse me organizado e começado a guardar cedo, e a gente não está falando guardar milhões de dinheiros, né? Mas guarda sempre o percentual desde o começo. É o primeiro arrependimento que eles têm. O segundo é de não ter metas e objetivos claros. Então eles vão se perdendo no dia a dia. E muitas vezes quando a gente pergunta para onde foi seu dinheiro no mês passado, não é que ele não sabe no que gastou. Ele não faz a mais santa ideia de para onde está indo o dinheiro dele. Né? Então ele nem sabe dizer se ele curtiu aquilo que ele gastou. E ele gastou 100% ou 110% do que ele ganhou no mês. Né? Então... saber para onde vai o dinheiro é alguma coisa que vai dando significado para ele. Guardar dinheiro desde sempre é o que a gente vai percebendo que é o grande ponto. E tem muitas pessoas que vêm por algum evento. Um desemprego, uma morte, um acidente, enfim. E aí, para algumas famílias, faz sentido a questão do planejamento sucessório, planejamento tributário, a gestão dos grandes riscos, como, por exemplo, ter uma apólice de seguro de vida, às vezes, que algumas famílias não têm, mesmo sendo o único... gerador de receita na casa, né? Então, quando a gente percebe que a gente mostra o quanto que o planejamento financeiro não vai ter controle, mas vai permitir ele ser mais flexível e passar pelas adversidades da vida com mais conforto, a gente percebe que os grandes erros são esses, né? Eu estou distraído comigo mesmo, não sei para onde é que vai meu dinheiro, eu não estou pensando no futuro, que é típico de nós brasileiros, eu estou só olhando para o curto prazo, não estou pensando no longo prazo, e não sei me frustrar, logo não frustro os meus filhos, e isso tem um pênalti que é se eu fosse falar o grande pênalti que hoje os que têm filhos hoje colocam, eu não estou dando limite para os meus filhos, porque é difícil, muito diferente dar limite tendo dinheiro, do que dar limite não tendo dinheiro, que é o que os pais e avós fizeram, né?
Sim, sim. Lidercast 120 com Alexandre Correia, um empreendedor de uma pequena cidade do interior que monta uma estrutura para atender a grandes empresas nacionais na área de pesquisas de mercado. Uma história que mostra que você pode crescer sem sair do interior.
Eu sempre fui muito workaholic, muito mesmo, assim, a ponto de trabalhar tudo para mim. E com a chegada dos filhos, sabe quando você começa a repensar, fala, eu preciso ser mais seletivo, preciso parar e pensar mais, so what, qual o sentido disso tudo? Sabe, o que adianta? Pô, eu tenho 3 guitarras e não toco nenhuma porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma biblioteca cheia de livro e não leio nenhum porque eu não tenho tempo. Chega uma hora e fala, pra quê? Tô correndo atrás do rabo, sabe? Aí você começa a perceber que você vai ter mais na vida tirando coisas da sua vida, sabe? Uhum. Mas foi uma decisão muito dura, contei com apoio e orientação de alguns amigos, de coaches, que... Porque lá no racional, o Tico já sabia, o Teco, não, aquele apego, sabe? Mas no fundo eu já sabia que era uma decisão de seletividade, que seria melhor. Então, ainda tenho muitas atividades. E veio também meio que um chamado nos últimos anos de aprender, muito estranho, assim, sabe? Vontade de aprender, de estudar. Me inscrevi num EAD, que, enfim, só quando você tá com vontade de consumir conteúdo, de produzir.
Lidercast 121 com Rodrigo Gurgel, mais que um escritor, um professor de escrita, mas com uma história que começa com a militância sindical, até chegar ao universo do conservadorismo. Que grande figura!
Em 1980, para mim estava muito claro, tanto na militância petista quanto na militância cutista, sim, que na verdade na CUT eu não fui um militante, eu fui um profissional da área de edição de revistas, de livros, e fui um professor, né? Eu fui um professor, agora minha militância era partidária, sim, petista. Sim. Né? Nos dois casos, né, para mim estava muito claro que o objetivo é um só. E eu trabalhava com esse objetivo. Você tem que mudar a ordem institucionalizada por dentro. Entendeu? Quer dizer, é a perspectiva de uma revolução aí gradual, silenciosa, sem violência.
Gramsciana.
Usando um método ideológico.
Uhum.
Você tem que interferir dentro da organização da sociedade, usando os meios que a instituição democrática te oferece, e fazer a revolução que você não vai fazer pegando em armas.
Sim. Lidercast 122, Simone Mozilli, uma empreendedora da área de comunicação que descobre a vocação do voluntariado, vive a mesma agonia das pessoas que ajudava e dá um novo rumo para a sua vida. Outra daquelas histórias de superação, força e vontade de viver é inspiradora.
Primeira coisa que foi muito chocante foi eu fui internar para colocar o catéter, porque minha primeira quimio foi sem catéter, porque não dava nem tempo de esperar o catéter. Então eu fiz nas veias mesmo. Internei para colocar, eu já estava careca. E daí eu ganhei um kit do hospital. E daí nesse kit vinha um sabonete, uma pasta, uma escova de dente, mas vinha uma touca, um pente e um shampoo. E eu estava careca.
E você careca.
Eu falei, gente, o que, que é isso? Então, assim, isso é informação. Como é que você tá dando? E daí eu fui perguntar. E daí comecei a ver que todos os pacientes ganhavam isso. Só que ninguém não ligava, pegava e dava. Alguns pacientes, como eu, ainda mais que fazia comunicação, ficavam chocados, né? Mas, assim, as crianças davam pra mãe, davam. Eu falava, então, pra que vai dar o pente, vai dar touca, se, tipo, o paciente não vai usar? Uhum. Já põe num kit do acompanhante. E daí comecei a anotar as coisas que eu achava que eram ruins, tipo roupa de hospital, procedimentos, protocolos, milhões de coisas, fui anotando. E daí eu ficava com as crianças e as crianças brincavam, e o dia que eu cheguei careca, elas falaram, olha, você raspou o cabelo pra ficar igual a gente. Daí eu falei, não, agora eu tô igual a vocês, eu peguei câncer. Daí elas começaram a rir, né? Eu falei, não, câncer não pega. E fui passando o tratamento e explicando pra elas as coisas que eu descobria, tipo, pra que servia o catéter, pra que servia não sei o quê. E fui passando, terminei o tratamento e os médicos começaram a me chamar. Sim, vai ter uma criança que precisa colocar um catéter e não tá querendo. Vem aqui conversar e explicar o que é. Daí eu ia. Vem aqui explicar o que é câncer. Daí eu ia. Porque pra mim o câncer não era o bichinho.
Lidercast 123, Augusto Pinto, empreendedor com uma história sensacional de quem constrói a carreira como executivo de grandes empresas e já maduro, decide partir para um negócio próprio. Aliás, vários negócios.
São duas coisas distintas. Uma é distribuição do tempo. A outra é sucesso em vários âmbitos da tua vida.
Uhum.
Eu tenho um lema que diz o seguinte. O cara que diz que não tem tempo é um cara que não sabe gerenciar prioridade. E quem não sabe gerenciar prioridade é fracassado.
Uhum.
Então, na verdade, o teu desafio é gerenciar o tempo para você conseguir fazer esporte, você conseguir ler, ir no cinema, namorar com a tua mulher, cuidar dos seus filhos e trabalhar que nem um animal. Dá para fazer.
Uhum.
Só que o tempo que vai sobrar para a família, para o cinema, para o livro, para essas outras coisas, é menor do que o tempo que você vai gastar construindo tua carreira. Mas pode ser um tempo de extrema qualidade. O que eu não concordo é você sair de férias uma semaninha, que é o que te sobrou no ano, e tá lá trabalhando, tá com o notebook na mão. Não, você está de férias. Qualidade total daquele tempo para tua esposa, para teus filhos, para tua família.
Uhum.
Você vai no cinema, assiste o filme. O grande problema é a gente misturar a estação. Não é a quantidade de tempo que você dedica, porque esse tempo vai mudando ao longo da vida, né? Tem uma fase da vida que você tem que gastar mais tempo estudando, trabalhando, construindo uma carreira, e depois vai invertendo.
Lidercast 124, Sidney Alcântara Oliveira. Segunda participação no Lidercast, com uma história que começa com um sequestro transformador e uma vida dedicada ao estudo das relações humanas, desembocando no conceito de mentoria.
Eu estava muito seguro de mim. E ainda tinha história da internet, então eu era muito requisitado. Gente, me chamava para ser conselheiro de empresa. E eu estava no meu momento. Sabe aquele momento que você fala, pronto, agora é a minha vez?
Uhum.
Cara, hoje eu olho isso e falo, que bobeada, né? Porque óbvio que você acha que você é inatingível, acha que você é seguro, você facilita.
Uhum.
Eu não me dei conta que eu estava sendo vigiado. Foi uma época bem complexa, porque havia no Brasil, aí naquele momento, uma onda de sequestros.
Que ano era aí?
2001.
Tá.
2001 tem uma onda de sequestro, foi antes das Torres Gêmeas, então nós estamos falando do início de 2001, novo século. Eu seguro de mim, tipo, poxa, eu já venci na vida. É uma sensação assim, eu não vou dizer nem que a palavra arrogância é suficiente, sabe? Acho que é mais do que arrogância, porque assim, é uma segurança de infalibilidade.
Sim.
De que você é o dono.
Você
assim,
é o Deus.
Cara, você é inatingível, né? A gente é tomado por isso, você fica contaminado por isso, você acredita realmente em tudo isso. Tanta gente falando isso, você começa a acreditar e você começa a ser dono dessa verdade.
Uhum.
Eu diria que hoje a gente olha, a gente percebe quão fútil que é essa verdade. Bom, não me dei conta que meu nome estava muito falado. Evidentemente, quem está trabalhando na indústria do sequestro estava olhando os nomes e o meu nome acabou entrando no target deles.
Muito bem, é isso aí. Mais uma temporada repleta de histórias e ideias de gente como a gente que acorda de manhã com a faca nos dentes para fazer acontecer. No país repleto de estímulos negativos, o Lidercast é para ser aquele momento em que a gente conclui: meu, é possível, dá para mudar as coisas, dá para fazer dar certo. Com o inspirado Lala Moreira na técnica, a motivada Cissa Camargo na produção e eu, que agradeço o tempo todo a cada convidado que me dá 90 minutos de vida, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte William, Paulo Rabelo de Castro, Glaucimar Petkov, Alexandre Ostroviec, Nailor Marques Júnior, Roberto Mota, Alice Quaresma, Maria Lujan Túbio, Fabiano Calil, Alexandre Correia, Rodrigo Gurgel, Simone Mozilli, Augusto Pinto e Sidney Alcântara Oliveira. Este é o Café Brasil, de onde vem esse programa, tem muito, mas muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Ariel, a pequena sereia. Não tem que fazer sentido ser a pessoa certa, acontecer no momento certo ou ser igual ao filme. Só precisa dar aquela sensação de felicidade inabalável, sabe?
Ajuda os vós. Água, gorjões em seu coração.